Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e sejam bem-vindos a mais um episódio do The GeekCast, o segundo episódio da segunda temporada. 2020 chegou e estamos aí trabalhando no melhor podcast que vocês vão ouvir durante o ano inteiro. E hoje nós vamos falar sobre as dicas para curtir no final de semana. E vamos já começar aqui com a minha sugestão para vocês, porque nós vamos correr, tem bastante dicas aí. Então, minha sugestão, minha recomendação para vocês curtirem no final de semana é a série The Good Place, ou O Bom Lugar, lá da Netflix. The Good Place, se vocês já repararam, tem uma crítica sem spoiler da série lá no nosso site, thegeek.news, então não deixe de acompanhar o site. Na crítica, eu falo um pouquinho sobre a sinopse, que praticamente trata de um grupo de pessoas que morreram e foram parar no bom lugar. Mas uma dessas pessoas, a Eleanor, ela desconfia que não deveria estar lá. E aí ela começa a ir atrás de ajuda para que ela possa se adequar e ficar no bom lugar, porque se ela não for aceita lá, ela tem que ir para o lugar ruim. E o lugar ruim é descrito como muito ruim mesmo, então ela tá fazendo de tudo para ficar lá. E são 4 temporadas de episódios curtinhos de 20 minutos, então dá para você assistir e maratonar em uma semana. Então minha recomendação tá aí, The Good Place, com humor leve, quase britânico. Você não vai cair na gargalhada, mas vai se divertir com essa série, que trata sobre a vida após a morte, com bastante leveza e humor. Então, The Good Place tá recomendado. E agora já vou passar aqui pro próximo da lista, que é Dalamei! Deixa aí sua recomendação pro pessoal.
Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Giliard e eu estou aqui com a tarefa de indicar jogos para o final de semana. Primeiro de tudo, veja se tem a promoção do Xbox Game Pass por R$1 e assine, você vai ter à disposição inúmeros jogos. Minha indicação de jogos no Xbox para você que tem muito tempo é o Shadow of Tomb Raider. É um excelente jogo dessa recente leva da franquia. E nos próximos dias, ele estará deixando o Xbox Game Pass. Aproveite enquanto é tempo. Se você tem pouco tempo, eu sugiro Brothers: A Tale of Two Sons. Esse jogo possui uma história simplesmente espetacular. Vale a pena conferir. Agora, minha indicação para o PC é o jogo Super Hot se você tem pouco tempo. O conceito dele é muito interessante. As coisas em volta só se mexem quando você se mexer. Se você tem muito tempo, é das antigas e gosta de jogo de luta, que tal testar Killer Instinct em uma nova roupagem? Agora, se não tem promoção do Game Pass a R$1 e a crise financeira pegou você de jeito, vá até a Epic Games Store e baixe os 2 jogos que estarão disponíveis entre 6 e 13 de fevereiro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
Valeu, Dalamei Giliard. Vocês lembram dele lá da BGS, o hashtag Volta Gili. Ele não sabe dessa piada interna, mas tá aí. Então, o Dalamei deixou aí a recomendação dele. Vamos para a próxima recomendação aqui, que é do Rafael. Então, Rafael, o que você recomenda para o pessoal esse final de semana?
E aí galera, tudo bem? Aqui é o Rafael. Eu sei que eu ando meio sumido dos podcasts aqui do The Geek News, mas eu ando bem ativo, fazendo críticas. Você deve ter visto algum post aí. Recentemente eu postei um falando aí do Farol, crítica do filme do Farol. Tá indicado ao Oscar. E falando em Oscar, eu vou fazer a minha recomendação da semana. É justamente um dos indicados da premiação, que é o filme O Irlandês, do Martin Scorsese. É um filme de máfia. Ele fecha o ciclo de filmes de máfia do diretor e traz um elenco de grandes astros aí do cinema dos anos 80, como Robert De Niro, que faz o protagonista, o Al Pacino, que aparece em O Poderoso Chefão, e o Joe Pesci, que saiu da aposentadoria para trabalhar no filme. Resumidamente, o filme conta a história de Frank Sheeran, que era um empregado da máfia. O filme conta como que ele virou de caminhoneiro para assassino da máfia. E conta, né, as relações, como que ele conciliava as relações, né, com os mafiosos, com a família, como que a família lidava com esse emprego dele, entendeu? É um filme que se aprofunda bastante no personagem e ele é inspirado no livro, né? É, a tradução para o português é basicamente: eu ouvi falar que você pintava paredes. Para quem não sabe, pintar paredes é uma gíria para assassino da máfia, né? Que ele literalmente pintava a parede com o sangue das vítimas, né? Bem sinistro, né? A narrativa do filme é muito bem construída, planos de ação também são muito legais, entendeu? Você realmente se importa com os personagens que estão no filme, entendeu? Além disso, temos as interpretações. As interpretações dos atores estão monstruosas. Então, realmente, ele é um filme que foi feito, né, praticamente para agradar a academia. E tem bastante chance de concorrer, apesar de ser um filme de Netflix, né? Ele tem, tipo, todos os ingredientes para ganhar um Oscar, entendeu? Ele é um filme bem bacana, que te prende do começo ao fim. E é uma experiência bem legal. E tem a vantagem, né, de você poder pausar a qualquer momento. Então é isso aí, galera. Essa é a minha recomendação. Se vocês assistirem aí, depois quiserem comentar aí o que vocês acharam do filme aí, fiquem à vontade. É isso aí, galera. É, abraço a todos. E vamos acompanhando o The Geek News aí, que vem muita coisa nova por aí. Abraço.
Valeu, Rafael, muito obrigado aí pela sua dica e vamos pro próximo da nossa recomendação aqui da semana. Vamos lá, próxima dica, Milene, o que, que você tem pra gente aí, Milene? O que, que você recomenda pra esse final de semana de Oscar?
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Milene e, aproveitando a onda do Oscar, vim recomendar dois filmes que são meus queridinhos dessa edição. O primeiro é pouco conhecido, mas já rendeu duas indicações ao Oscar, sendo uma de melhor filme estrangeiro e a outra de melhor ator. Dor e Glória é um drama espanhol estrelado por Antônio Bandeiras. Isso mesmo, aquele Zorro que conhecemos. E é dirigido pelo aclamado Pedro Almodóvar. A história é centrada em Salvador Malo, o diretor melancólico que relembra sua vida, mostra todo o seu amor pelo cinema e via sua escrita como terapia para tentar preencher o vazio presente em sua vida. Dor e Glória é um filme simples que, de forma única, fala sobre amor, a dor e a reconciliação. É um filme lindo e único que faz com que você se conecte com o personagem e sinta, junto com ele, todas as sensações que ele sente ao relembrar de toda a sua vida. Ele é pouco conhecido, mas eu acho que é um filme que vale a pena ser visto, principalmente se você gosta de um bom drama e de filmes sensíveis. Minha segunda indicação é Klaus, a animação natalina da Netflix, que vem rendendo várias premiações, e é um forte candidato para o Oscar de melhor animação. Klaus reconta a história de origem do Papai Noel. É, eu sei, mais uma história de Natal, mas de uma forma um pouco diferente da que conhecemos. O filme conta a história de Jasper, um aprendiz de carteiro que é o típico playboy, riquinho, egoísta e bem mal-humorado que, contra sua vontade, acaba indo para Smilenborg, uma cidade nórdica longe de tudo e que não recebe cartas. Com o ultimato de enviar 6 mil cartas em um ano, Jasper acaba transformando a vida dessas pessoas, mesmo sem querer. Eu sei que ninguém aguenta mais histórias de Natal, mas tenho certeza de que vocês não irão se arrepender. Essas são minhas recomendações de hoje, espero que vocês gostem.
Valeu, Milene! Muito obrigado! E aí, pessoal, estão curtindo? Estão gostando? Comenta aí, deixa a gente saber a opinião de vocês. Críticas e sugestões são bem-vindas. Agora vamos lá para a próxima recomendação, que vai ser do Matheus Pina. Pina, diz aí o que, que você tem para recomendar para a gente esse final de semana.
Opa, fala aí, galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Pina e sejam muito bem-vindos aqui ao The Geek Cash. Oh, vou falar para vocês só para descontrair um pouco. Eu tenho uma vez uma dificuldade de falar cash, parece que eu tô falando em outra língua, eu me atrapalho todo. Mas vamos lá. O meu, minha dica aqui para vocês pro final de semana é a série Ragnarok do Netflix. Eu vou ler um pouquinho da sinopse para vocês que tá disponível aqui na Netflix e vou explicar sobre com as minhas palavras para vocês, tá bom? Ragnarok, de volta à terra natal de seus pais, o time do Magni descobre seus novos e estranhos poderes. A beleza natural do pequeno vilarejo esconde segredos sombrios. Bom, do que se trata essa série? Ragnarok, para quem não conhece, Ragnarok conta a história da mitologia nórdica, né? Vai contar um pouquinho lá do passado dos gigantes, né? Da briga entre os gigantes e os deuses. Nessa série, ela tá na atualidade, é uma série atual, não tem nada que... vou fazer um exemplo aqui da série, The Witcher. The Witcher é bem no passado a série, né? Ela é passada com... Tudo que se tem na série é passado. Na série Ragnarok, é tudo atual, é como se estivesse em 2020. Vamos ao que interessa. A série, ela conta com uma família que se muda para uma cidadezinha, aonde no passado teve a última briga dos gigantes com os deuses. Assim que eles chegam na cidade lá, um dos jovens, né, filho dessa família, ele dá de frente com uma senhora, e essa senhora, ela passa certos poderes. E esse jovem, ele encarna no corpo dele o famoso deus Thor. E aí, durante a série, vocês vão ver o que vai acontecer. Existem gigantes que estão vivos ainda lá naquela cidade. Esses gigantes, eles estão lutando para não deixarem os deuses voltarem. Só que acabou que um dos deuses arqui-inimigos dos gigantes retornou. Então, eu aconselho para vocês assistir essa série. É muito bom. Uma série de 6 episódios, cada um 40 minutinhos. Assisti em um dia, né? Porque eu sou daqueles que quando começa a série, só termina quando terminar. Mas é isso aí, galera. Reserve um final de semana aí, é um sábado, um domingo, e assista a série, que ela vale muito a pena.
Valeu, Matheus. Obrigado aí pela sua recomendação. E agora nós vamos para a recomendação para o final de semana do Raul, o Marvético, desse exético. O que você recomenda para a galera hoje, Raul?
Bom, galera, eu hoje vou fugir um pouquinho de Marvel, né? Hoje eu vou partir para terras de HBO, né? Apesar que, assim, a série que vou indicar para vocês é Westworld. É uma série que que está na sua segunda temporada. Agora, a partir do segundo semestre, entra a terceira temporada. É uma série incrível, com um elenco estelar, assim. Nunca vi uma grande quantidade de hollywoodianos dentro de uma única série. Ela conta com a presença de Anthony Hopkins, né? Já começa por aí, já para dar aquele impacto maravilhoso. Tem também o nosso querido brasileiro Rodrigo Santoro, com um papel incrível. A primeira temporada, assim, é de tirar o fôlego. E é uma série um pouco rápida, de certa forma. Ela possui 10 episódios na primeira temporada, 10 episódios na segunda temporada. Assim, ó, pela experiência que eu tive na CCXP de 2018 e na CCXP de 2017, essa terceira temporada promete ser arrebatadora. Eu não vou comentar muito sobre o enredo dela, porque senão eu vou acabar dando spoilers, e o que eu não quero é exatamente isso. Mas a série se passa em um local, né, vamos usar esse termo, onde as pessoas... como se fosse um parque de diversão que as pessoas pagam para poder viver como se estivesse no Velho Oeste. E existem robôs e tudo mais ali. A série Westworld, ela é baseada no filme de mesmo nome da década de 60, né, só que agora com uma pitada um pouco mais, como eu posso dizer, mais diferente. Eu tô tentando evitar spoiler ao máximo, gente. Vocês não têm noção como é difícil falar dessa série sem dar spoiler. Mas essa é daquele tipo de série que você tem que jogar o celular longe e prestar atenção a cada episódio. Os episódios são densos, mas são intensos. É aquele tipo de coisa que você assiste grudado na cadeira e fala: meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? E é aquilo, assim, a hora que você acha que você tá entendendo, vem um episódio seguinte para ferrar com tudo. A série Westworld, ela tá sendo reprisada no canal HBO Signature, e também está disponível as duas temporadas diretão lá no HBO Go, tá? Para quem quiser, assim, quem ainda não assinou o HBO, pode ir lá na Play Store e pegar lá, que ele tem um mês grátis para você poder utilizar. Gente, mais uma sugestão. Quando for começar a segunda temporada, não deem um espaço muito grande de ter terminado de assistir a primeira, porque a segunda temporada começa exatamente do mesmo ponto onde para a primeira. Isso que traz um ar um pouco peculiar de uma série, que geralmente eles mudam o enredo e tudo mais, tal, que você consegue assistir uma segunda temporada geralmente sem ter que assistir a primeira, mas Westworld não é assim. Então assistam, e a qualidade cinematográfica também, vocês vão reparar pelo filtro da imagem, pela... até mesmo pela qualidade de planos e tudo mais. É uma obra de arte. Sem dúvida nenhuma, vocês vão curtir bastante. Beleza?
Valeu aí, Raul. Obrigado pela dica. Matheus também, todo mundo que deu as sugestões. E alguém quer comentar sobre alguma dica que foi apresentada aqui hoje, que algum colega sugeriu? Alguém quer fazer alguma consideração? Vamos lá, fica à vontade.
Eu quero comentar também. Eu quero comentar que a trilha sonora do Westworld é incrível. Vale a pena ouvir.
Tá aí o Raul dando a recomendação Westworld. Bom, eu não assisti, mas eu já ouvi falar dessa série. É, o motivo de eu não ter assistido ela antes é porque eu não tinha HBO no meu plano de TV por assinatura. E agora que eu tenho HBO Go, eu preciso só do tempo para assistir. É, ainda não assisti por causa disso, né? Já tô indo pro segundo mês que tô pagando e não terminei nem de assistir o Aquaman lá ainda. Mas um dia eu vou ter o tempo e o dinheiro.
E os episódios são demorados, viu, Ricardo?
Ah, os episódios são demorados. Não são tipo The Good Place, que eu recomendei, que é episódio de 20 minutos, ó. Então, vou ter que assistir um por dia. Em vez de maratonar, vou ter que assistir no estilo clássico de ver séries.
É, eu tenho... Cada episódio tem duração de 1h05, 1h15. Então, é bem extenso.
Nossa, realmente, vou ter que assistir um por dia mesmo.
The Good Place vai, eu acho que vai também arrebentar no Emmy, né? Eu acho que é uma grande aposta ali pro Emmy, até mesmo porque o The Good Place tá indo pra última temporada, né?
Acabou! Geralmente... The Good Place acabou no dia 31 de janeiro. Por isso que foi a crítica agora, dia 1º de fevereiro, foi a crítica lá pro nosso site, pro TheGeek.news.
Verdade, então eu acredito que a... como foi agora pra última temporada, encerrou, né? Uhum. Acredito que vá fazer um barulhozinho ali no Emmy também, né? Infelizmente o Emmy esse ano não vai ter lá grandes coisas, mas acredito que The Good Place pode arrebatar alguma coisa ali.
Eu também acho, pelas atuações que eu vi ali e por ser uma história... gostosinha, né? Assim, é uma história leve, bem ali pra você chegar em casa, sentar e esquecer da vida, descansar um pouco a mente. Um humor bem leve. Eu gostei. Bom, então vou encerrar aqui, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que participou de mais esse episódio do The GeekCast. Vocês sabem, pode acompanhar nossos episódios do The GeekCast na sua plataforma de stream favorita. Se não tiver lá, manda um e-mail para a gente, que é podcast@thegeek.news, com suas sugestões, reclamações, críticas, comentários e solicitação para que nosso podcast esteja no seu agregador favorito. Agradeço a todo mundo que participou. Vou encerrando por aqui e acompanhe muito mais novidade no nosso site thegeek.news. Siga nas redes sociais e se preparem, pois 2020 tem muita novidade para chegar. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.